Presidente, agradeço ao senador Flecha Ribeiro por esta permuta generosa. O meu discurso é sobre o aniversário do Rio São Francisco, o Rio da Unidade Nacional, que completa hoje de sua descoberta 510 anos. Descoberta esta efetuada por Américo Vespúcio. Hoje é dia santo no Nordeste. E por que não dizer no Brasil? Trata-se, afinal, do aniversário do Rio São Francisco, o Rio da Integração Nacional. Faz 510 anos, um ano após a descoberta do Brasil, que o navegador Américo Vespúcio chegou à foz de um enorme rio que os indígenas chamavam de Opará, o Rio Mar. A data era 4 de outubro de 1501, dia de São Francisco de Assis, em cuja homenagem o rio foi batizado. Desde então, São Francisco exerce papel importante no desenvolvimento das regiões que banha com suas águas generosas. Duas décadas depois de seu descobrimento, surge a primeira cidade que dele passaria a depender, Penedo, no estado de Alagoas. Hoje são cerca de 18 milhões de brasileiros a habitar a bacia do São Francisco, que abrange 6 estados, Alagoas, Sergipe, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais e Goiás, num total de 505 municípios. É o terceiro maior rio do país, com 32 sub-bacias, 668 afluentes, em 2.863 quilômetros de extensão. Mas não se trata apenas de um rio, como tantos de que a natureza dotou o Brasil. No Nordeste, tornou-se uma entidade mítica, o Velho Chico. E não apenas no Nordeste, mas em toda a parte por onde cumpre seu curso abençoado. O Velho Chico é personagem de um dos maiores romances épicos da literatura brasileira, O Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, que a ele se refere como o ente que separa no ambiente mítico do sertão as forças do bem e as forças do mal. À direita, a margem de Deus, à esquerda, a do diabo. Na geografia simbólica do Grande Sertão, o São Francisco, mais do que um acidente físico, é componente indissociável de uma realidade mágica que separa o mal do bem. Na margem esquerda está o Paredão, os gerais da topografia fugiria, onde ocorrem os fatos sobrenaturais que, no relato de Guimarães Rosa, apontam a presença do maligno no sertão. Mas com sua grandeza e maleabilidade, o São Francisco permite o trânsito dos personagens principais do romance. Os jagunços de Adorim e Riobaldo rumo à margem do amor e do bem, a travessia com que se encerra o relato. Assim como inspirou Guimarães Rosa, o São Francisco tem sido fonte de inspiração de inúmeros poetas e cantadores nordestinos, de Luiz Gonzaga a Leandro Gomes de Barros. Na aridez do sertão, ele é visto como um presente de Deus, a propiciar esperança e alegria àquela gente sofrida. E é simples de entender, o São Francisco é a principal fonte de vida e de riqueza por onde passa, possibilitando o múltiplo uso do seu potencial hídrico para o abastecimento humano, agricultura irrigada, geração de energia, navegação, piscicultura, lazer e turismo. Ao longo de sua extensão, aparecem várias quedas d'água, destacando-se a Cachoeira Grande, com 2.800 metros de extensão, a Cachoeira de Pirapora, que faz limite entre o curso alto e médio do rio, a Cachoeira de Sobradinho, com 5 quilômetros de extensão, Itaparica, a quarta cachoeira do alto ao baixo São Francisco, que com seu grande volume de água, confere à região aspecto pitoresco. E ainda a Cachoeira de Paulo Afonso, uma das mais altas do mundo, com seus 82 metros de fundo e de beleza natural ímpar. Foi ali em Paulo Afonso, no município de Pedras, que hoje tem o seu nome, que o grande empreendedor nordestino Delmiro Gouveia inaugurou em 1913 a primeira hidrelétrica do Brasil, com potência de 1.500 HP, na queda de Anjiquinho. Essa hidrelétrica mudaria o feitio socioeconômico da região. Permitiu a Delmiro, no ano seguinte, iniciasse as atividades da companhia Agrofabril Mercantil, produzindo linhas para costura com o nome comercial de Estrela, exportadas para todo o país e América Latina, com preços muito abaixo das linhas correntes produzidas da Inglaterra pela Cotton, que até então monopolizava o mercado de todo o continente. Sem apoio do governo, Delmiro enfrentou o cartel internacional e acabou misteriosamente assassinado em 1917, deixando para a posteridade exemplo de confiança na capacidade do empreendedor brasileiro. E mais que isso, potencializou com a hidrelétrica a exploração econômica do São Francisco, possibilitando que em 1945 Getúlio Vargas criasse a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, a CHESF, que abastece hoje todo o Nordeste. Também em torno do São Francisco surgiria nos anos de 40 outro empreendimento governamental de grande porte destinado a explorar este rio social e economicamente. Refiro-me à Comissão do Desenvolvimento do Vale do São Francisco, que posteriormente, já em 1974, passaria a se chamar Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco do Paraíba, CODEVASF. Os constituintes de 1946, reconhecendo a importância do rio para o desenvolvimento integrado, inseriram no ato das disposições transitórias, o artigo 29, que determinou a execução de um plano de aproveitamento das possibilidades econômicas da bacia hidrográfica, num prazo de 20 anos, destinando-lhe quantia anual não inferior a 1% da renda tributária da União. Em decorrência, nasceu em 1948 a Comissão do Vale do São Francisco, CVSF, sucedida em 1967 pela Superintendência do Vale do São Francisco, SUVALE, autarquia vinculada ao então Ministério do Interior e, por fim, em 1974, a CHESF. Por força da Lei 9.954, de 6 de janeiro de 2000, a CODEVASF teve a sua área de atuação ampliada para a bacia do Rio Paranaíba, e pela Lei 12.196 para os vales dos rios Itapicuru e Mearim. É necessário dizer que todas essas iniciativas contribuíram enormemente para o progresso da região. Mas o progresso, frequentemente, é faca de dois gumes. A cultura ambiental entre nós é recente, mesmo hoje ignorada por muitos empreendedores, não obstante a ação cada vez mais intensa dos órgãos de fiscalização governamentais. E o resultado é que já há alguns anos problemas de natureza social e econômica vêm afetando o percurso natural do Velho Chico, como o assoreamento, o desmatamento de suas várzeas, a poluição, a pesca predatória, as queimadas, o garimpo e a própria irrigação. Historicamente, o São Francisco foi uma das principais fontes brasileiras de pescado. Fornecia peixes em quantidade suficiente para alimentar a população ribeirinha e atender ao mercado nordestino e do sudoeste e do sudeste. Também pescadores desportivos, aos milhares, dirigiram-se anualmente ao rio, incrementando o turismo na região, fazendo suprir hotéis, restaurantes, clubes de pesca, peixarias e lojas, sendo essa uma fonte secundária de recursos, gerando dezenas de milhões de reais por ano. Mas, apesar disso, a pesca do São Francisco nunca foi regularmente quantificada, o que contribuiu para a sua deterioração. A pesca predatória produziu forte impacto negativo nos estoques pesqueiros. Equipamentos e métodos inadequados ou ilegais são ainda utilizados. As limitações legais impostas já há algum tempo não são respeitadas por todos. A carência de informações essenciais, o que impede o estabelecimento de normas de pesca mais adequadas. Em suma, o rio paga o preço do progresso predatório, o que impõe medidas urgentes para a sua revitalização. Em vista disso, tomei a iniciativa de apresentar, no ano de 2002, ao Senado, a PEC 524, aprovada por unanimidade por esta Casa e que é encaminhada à Câmara dos Deputados, onde há quase 9 anos aguarda a votação, e o relator é o deputado Fernando Ferro, do Partido dos Trabalhadores de Pernambuco. Há 3 anos, já aprovada em todas as comissões da Câmara, aguarda a inclusão na pauta de votação do plenário. Não deixa de ser um mistério, senhor presidente. Todos, dentro e fora do governo, concordam que a água é insumo básico e prioritário, mas a PEC da revitalização não recebe tratamento equivalente. Há cidades à beira do São Francisco que ainda não têm água potável para a população e para a produção de alimentos. Aproveito, pois, esta ocasião em que celebramos o aniversário do Velho Chico, os seus 510 anos de existência, em que foi descoberto, para mais uma vez apelar à Agência Nacional das Águas e à Agência Nacional de Energia Elétrica para que deem sua contribuição para a aprovação da PEC da revitalização do Rio São Francisco. No que se refere ao projeto de transposição das águas do São Francisco já em curso, considero que houve inversão de prioridades. Serviu-se a sobremesa antes do almoço. A revitalização é o ponto de partida para que o rio chegue aos demais estados que dele carecem com todo o seu potencial. Encareço, pois, ao governo federal e à Câmara dos Deputados que, como homenagem ao Velho Chico, e aos milhões de brasileiros que dele dependem, que deem a atenção necessária à PEC da revitalização, sistematicamente protelada desde que saiu do Senado Federal. A PEC é fundamental para os milhões de brasileiros que habitam em torno do São Francisco. Cria um fundo oriundo da arrecadação de alguns tributos para a destinação de mais ou menos 300 milhões por ano durante 20 anos para o financiamento de projetos de reflorestamento das margens do rio, recuperação do leito e combate à erosão e ao assoreamento, e assim também, senhor presidente, a projetos de desenvolvimento sustentável. Permitirá também obras de saneamento, tratamento de esgotos e projetos de desenvolvimento de infraestrutura para as populações ribeirinhas. Senhor presidente, 510 anos depois de seu descobrimento, o São Francisco continua sendo o principal recurso natural a impulsionar o desenvolvimento regional, gerando energia elétrica para abastecer todo o Nordeste e parte do estado de Minas Gerais, através das hidrelétricas de Paulo Afonso, Xingó, Itaparica, Sobradinho e Três Marias. E essa extraordinária importância que torna imperativo que a ele se retribua o bem que tem feito a nós. Sua preservação se faz necessária e urgente para que as futuras gerações possam dele também se beneficiar e não apenas ter notícias de seu passado glorioso, presente apenas nas lendas dos avós. Não é justo nem inteligente, senhor presidente. Concluo lendo os versos de uma conterrânea, a poetisa Nayara Lopes de Oliveira, cujo apelo endosso em meu nome e de todos os brasileiros e de todos os nordestinos. Só peço a Deus que este rio seja sempre preservado, não pela ganância e o dinheiro que o torna injustiçado. Clama a Deus todos os dias com tamanha devoção que os governantes sensíveis opinem pela revitalização. O meu rio quer continuar vivo. Ele faz por merecer. Ainda dependemos deste rio para viver. Viva o meu rio Formoso, o rio da integração, o meu rio de alegrias, a riqueza desta nação. Era o que tinha a dizer, senhor presidente, por ocasião do aniversário que estamos a comemorar, dos 510 anos do Rio São Francisco, o velho Chico, o Rio da Unidade Nacional.